dia, galera! Bem-vindos à Loop Matinal dessa segunda-feira, dia 3 de maio, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar agradecendo a todo mundo que tá ajudando a manter o podcast no ar, no Apoia-se, no PicPay, e especialmente quem escolheu o nome citado aqui toda segunda-feira. Eles são o Samir da Converta Mais, Felipe Kellerman, Edson Pexarca Jr., Wilson Pimentel, Rodrigo La Rosa, Ricardo Soares, Marcos Colfal, Leandro Bodo, Igor Silva, Cris Duenotas, Advogado Júnior Araújo, Juliano Marcon e Carolina Vieira. Se você também quiser ajudar a manter o Loop Matinal no ar, é só você acessar os endereços apoia.se/loopmatinal ou picpay.me/loopmatinal e escolher a categoria que você preferir. Bom, eu vou começar a semana aqui falando sobre o jogo Among Us, que foi confirmado, né? Finalmente, que vai pintar no PS4 e no PS5. Esse anúncio foi feito durante o evento State of Play, que a Sony fez no finalzinho da semana passada, e tá confirmado já que ele vai ter suporte a crossplay. Já uma outra confirmação também é que ele vai dar acesso a uns kits exclusivos, né? Vai ter uns skins lá, também umas arminhas, coisas assim, de Ratchet & Clank, mas tá meio incerto aí. Falaram só que isso vai chegar até o finalzinho desse ano no PS4 e PS5. E enquanto isso aqui no Brasil, o Mercado Livre fez uma parceria com o Paramount Plus e com isso vai dar desconto na mensalidade do streaming para quem é cliente, né? Faz parte lá do plano de fidelidade do Mercado Livre e Mercado Pago e até 40% é de desconto que vai ter na mensalidade do Paramount Plus. O valor do desconto vai depender do nível lá que a pessoa tem na fidelidade do Mercado Livre e caso você queira saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. Agora, uma outra novidade aqui também do país é o lançamento do produto chamado Smart Lâmpada Wi-Fi RG Plus da Positivo. Ela oferece temperaturas de cor que vão de 2.700 a 6.500 Kelvin, no caso lá da luz amarela, então na luz branca, né? Essa parte da temperatura de cor e 16 milhões de cores, aí, se você quiser usar na parte colorida de verdade. A Positivo comentou que ela é mais brilhante também do que a geração passada ainda Smart Lâmpada e é R$130 o preço sugerido dela. Já um outro produto também que pintou por aqui foi a versão 400 lá do Raspberry Pi. Esse é um modelo com 4 GB de RAM, tem duas portas micro HDMI, tem 3 portas USB 3.0 e tem Wi-Fi 5 e é R$1.000 que ele custa, né? A pessoa ficou meio chateada. É que achou que ele ia custar um pouco menos quando chegasse aqui no Brasil. E seguindo aqui com as notícias do Brasil, o Sindicato dos Metalúrgicos de Taubaté e região conseguiu descolar um acordo com a LG para indenizar o pessoal da fábrica lá de Taubaté, que ficou sem trabalho, né? Que a LG desistiu de fazer os telefones aqui no mundo inteiro, na verdade, né? Desistiu dessa fábrica aqui no Brasil. Os 705 funcionários de lá vão receber até R$73 mil de indenização e estão garantidos aí com seguro de saúde até o final de janeiro do ano que vem. E por último agora sobre o Brasil, o Google tá lançando por aqui, né? Tanto na ferramenta de busca quanto no Maps também. Suporte a você fazer pesquisa para saber onde tem centro de vacinação e conseguir ver o resultado, né? Localização lá para conseguir fazer a vacinação do Covid-19. Então, pesquisando no Google, por exemplo, né, por lugares de vacinação da Covid por aqui na minha região, você consegue acesso à localização, né? Telefone também em 30 cidades, são mais de 1.800 lugares, né, que fazem a vacinação, mas é aquela coisa, né? O próprio Google fez a ressalva de que vale ligar no lugar com antecedência para garantir que o lugar está com vacina para não perder a viagem, né? Acabar se expondo aí a troco de nada. Bom, e já que eu tô falando sobre o Google, eles atualizaram no finalzinho da semana passada a geração nova do Chromecast, né, que foi lançada não faz muito tempo, com acesso maior às configurações de qualidade da imagem, né, resolução também e frame rate, para você conseguir deixar ela um pouco mais bacana para sua TV. Essa atualização que pintou também dá um acesso um pouco mais avançado de ajustes lá no caso do HDR e melhora a qualidade do Wi-Fi e caso você queira saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. Bom, e por último, sobre o Google, ele falou que vai mudar um pouquinho lá as regras da Play Store da metade desse ano para frente. Então eles vão parar de deixar, por exemplo, que o aplicativo se autoproclame, né, o melhor para alguma coisa, número 1 e tudo mais. E para ajudar com essa mudança, o que eles vão fazer também é limitar a 30 caracteres lá o nome do aplicativo para não ter espaço, né? De colocar baixa agora, por exemplo, no nome lá do app. Aí, além disso também, tanto os prints da interface quanto até o aplicativo mesmo, né? O ícone do app não podem mostrar troféu, nada assim, né? Para sinalizar que o aplicativo ganhou um prêmio, por isso é melhor, quando na verdade não é bem assim. E caso você queira saber mais sobre as mudanças, né, que vão entrar em vigor na segunda metade desse ano, tem link aqui na descrição. Bom, e agora eu vou falar sobre a Amazon, que divulgou na semana passada o relatório fiscal da empresa. Ela ultrapassou pelo segundo trimestre consecutivo a marca de US$100 bilhões faturados e aumentou aí 44% esse faturamento na comparação ano sobre ano. O lucro dela nesse período foi de US$8 bilhões versus US$2,5 bilhões nessa comparação também ano sobre ano. E ela compartilhou a informação de que a divisão AWS de computação na nuvem dela faturou sozinha US$13,5 bilhões, aumento de um terço aí nessa comparação também em relação ao primeiro trimestre do ano passado. Ela comentou também que quando o assunto é o Prime Video, o pessoal aumentou em 70% a quantidade de horas assistidas e chegou aí na marca de 175 milhões de usuários ativos. Agora, quem também anunciou o resultado financeiro e despencou na Bolsa de Valores depois da divulgação foi o Twitter. Eles caíram lá coisa de 15%. Eles faturaram 28% a mais na comparação ano sobre ano e chegaram a 199 milhões de usuários que eles conseguem monetizar, o que ficou dentro aí da expectativa do mercado para esse trimestre. Eles também reportaram um aumento de 32% no faturamento da divisão de publicidade, o que foi um recorde para esse período, mas ainda assim, né, desapontaram o mercado com a previsão do faturamento futuro. Na projeção do faturamento do próximo trimestre, eles ficaram abaixo do que era esperado pelo mercado e tomaram essa surra aí na Bolsa de Valores na sexta-feira, com uma queda de coisa de 15%. Agora, ainda sobre redes sociais, foi anunciado o CEO novo do TikTok. A ByteDance escolheu o Chao Zitiu, que já era o diretor financeiro da empresa, para virar agora o CEO do TikTok também, e ela aproveitou esse anúncio para falar que a Vanessa Papas, que era a líder interina do TikTok, foi colocada agora na divisão de diretora de operações. O fato do TikTok ter um cara de finanças agora no cargo de CEO tá mostrando o caminho que eles querem fazer para conseguir aumentar ainda mais a rentabilidade do aplicativo, o que é uma continuidade, né? Na verdade, eles estão liderando a parte de rentabilidade de aplicativos já tem uns anos. Bom, e por último, sobre redes sociais, o Instagram adotou mais uma coisa lá do TikTok nas lives. Então, a partir de agora, nas lives do Instagram, você consegue fechar a câmera para participar só com o seu áudio ou fechar o microfone também, como acontece aí na sala de bate-papo que eu tenho pintado nas redes sociais. E enquanto isso, nos bastidores do mercado, a Volkswagen vai ser investigada nos Estados Unidos pela piada de 1º de abril da mudança de nome para Volkswagen. Na verdade, essa história inteira foi bem estranha, né? Ela segue dando errado lá para a empresa e foi o seguinte, né? Para quem não lembra o que aconteceu. Não foi nem 1º de abril, foi no finalzinho de março. Ela publicou uma matéria no site dela falando que ia mudar de nome nos Estados Unidos para refletir interesse em mercado do carro elétrico. Ia mudar de nome por lá para Volkswagen. O pessoal até desconfiou, né? Que era uma brincadeira de 1º de abril que não era verdade. Aí no começo ela até falou que não, falou que era isso mesmo, confirmando notícia. Isso aumentou em quase 12% a valorização da empresa na bolsa e depois ela voltou atrás, falou que na verdade era uma piada, um grande mal-entendido a coisa toda. Ela comentou que isso era pra ter sido uma piada de 1º de abril, mas publicou o post antes da hora, né? Deu uma confusão a coisa toda e voltou ao normal aos preços das ações da empresa. Aí agora nos Estados Unidos o que aconteceu foi que o órgão que regulamenta o mercado financeiro do país falou que vai investigar a situação, né? Pra ver se ela feriu alguma lei aí com essa mudança de nome que ela anunciou, mexendo no preço das ações e tudo mais. Então é bem provável, né? Que ela tome algum tipo de gancho aí por causa dessa brincadeira que deu bem errado. Bom, e agora eu vou falar sobre a Apple, que tá liberada já aqui no Brasil para vender os novos iMacs que são coloridos. Na semana passada, a Anatel homologou esses novos iMacs e alguns dos acessórios novos também, e aproveitou, né, para homologar também o novo iPad Pro com conexão de dados com as operadoras. No caso do iPad Pro, ela tinha homologado já a versão que era só com Wi-Fi, então agora é esperar, né, pelo lançamento aí, o anúncio oficial da Apple da data de lançamento. Lembrando que esses novos iMacs por aqui vão custar a partir de R$17.600, e o iPad Pro, o novo, né, o modelo menor só com Wi-Fi, vai custar a partir de R$10.800, agora é esperar, né? Deve pintar a data de lançamento aí, confirmada pela Apple nos próximos dias. Aliás, falando aqui sobre esse novo iPad Pro, a Apple confirmou que o modelo de 12,9 polegadas, na verdade, é sim compatível com o Smart Keyboard aí da geração anterior, mas não encaixa direito, apesar de funcionar. Ela confirmou que o teclado funciona no modelo mais novo, mas pelo modelo mais novo ser um pouquinho mais gordo que o anterior, ele não encaixa direito, né? Especialmente aí na hora de guardar, então vale você ficar esperto com isso, né? Se você for atualizar esse seu iPad e não quiser comprar o teclado novo também. E por último, sobre a Apple, e também fechando aqui o episódio de hoje, ela está começando a testar na App Store uma espécie de um recurso de sugestão de palavras, né, com palavras lá e filtros também complementares para um termo que você pesquisar na App Store. Por enquanto, isso só vale para alguns países que falam inglês e funciona assim. Se você procurar por comida, por exemplo, na App Store, no resultado começa a aparecer uns filtros, né, então umas palavras, sei lá, aparece jogo, aparece receita, delivery e tudo mais. E aí, conforme você vai selecionando essas palavras, ele vai filtrando os resultados para você conseguir achar com um pouco mais de facilidade o que você está procurando e ver sugestões, né, de coisas também que você pode encontrar. Quem já recebeu acesso a esse recurso comentou que não são nem todas as palavras ainda, né, que dão acesso a essa função de palavras complementares dos filtros também, mas vamos esperar, né, para ver se ainda assim a Apple expande isso aí para mais idiomas em breve. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Já, se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência. Dá uma espiadinha lá no apoia.se/loopmatinal ou picpay.me/loopmatinal se você também quiser ajudar a manter aqui o podcast no ar com a partir de R$1 por mês. E eu volto amanhã de manhã. Falou!